Estamos começando mais um programa, a Arena do Futuro. Que alegria poder te receber uma vez mais, para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Essa palavra que transforma, inspira, restaura e muda vidas. Eu fico muito feliz de ouvir testemunhos de pessoas que estão acompanhando o programa Arena do Futuro e têm uma experiência diferente com Deus. Estão aprendendo cada vez mais da palavra do Senhor. E isso é o que faz a diferença e vai nos preparar para os momentos finais da história desse planeta. O nome do programa é Arena do Futuro. Arena, porque discutimos a Bíblia, e do futuro, porque vamos estudar as profecias. E hoje estamos começando uma nova temporada. O próximo milênio é o título dela. E esse primeiro tema vai apresentar uma mensagem de advertência para todos nós. O título é Titanic. Somos os próximos? Aconteceu um acidente há alguns anos atrás com esse navio. Que lições podemos aprender? Fica comigo, o Arena do Futuro já está no ar.
Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi.
Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro e eu tenho aqui nas minhas mãos algo muito especial para você e para a sua família. É a revista Esperança, que fala sobre a cura do pecado, porque esse mundo aqui é um mundo que foi tomado pelo mal, mas não vai terminar assim, porque Deus nos garante um final feliz. Então há uma cura para o pecado, há uma solução para as lágrimas que o Senhor tem nos olhos agora, há uma solução para os problemas que a senhora está enfrentando. E nós que temos na palavra de Deus a nossa referência e base, sabemos que tudo terminará muito bem. Essa revista aqui, ela trata exatamente sobre isso, uma mensagem de esperança, conforto e paz para você. E nós oferecemos esse material gratuitamente para todos os nossos alunos da escola bíblica. Talvez você me pergunte assim, pastor, como é que a Novo Tempo consegue mandar uma revista dessa de graça para minha casa? Tem custo para imprimir, tem custo para comprar o papel, tem custo do correio, alguém tem que levar e tem trabalho envolvido aí. Isso é verdade. Existe um custo, sim. Mas aqui no Novo Tempo, nós temos o apoio e a ajuda dos anjos da esperança. São pessoas que acreditam no Novo Tempo e que estão comigo agora pregando e estão apresentando para você esse material gratuitamente, porque o recurso que os anjos da esperança enviam para cá são os recursos que nós colocamos para distribuir esses materiais e para manter o Novo Tempo funcionando. E se você quiser se unir e ser um desses anjos, seja muito bem-vindo. Você entra no nosso site, nós vamos entrar em contato com você e passar exatamente as informações de como você pode fazer parte desse grupo que estão junto comigo aqui, as pessoas que estão comigo aqui de mãos dadas para a pregação do Evangelho. Então você não paga nada para receber esse material e tem que se inscrever na nossa escola bíblica. E a sua pergunta agora é assim, pastor, o que eu faço para inscrever na escola bíblica? Eu vou te contar. E o endereço dele é o seguinte, ó, novotempo.com/escola-bíblica. Você escolhe o estudo bíblico e tem duas opções, baixar em PDF ou receber pelo correio. Digamos que você queira receber pelo correio, aparece aqui para você colocar o seu cadastro, que é a sua matrícula na nossa escola bíblica, e esse material vai chegar gratuitamente aí no conforto do seu lar, tá bom? Um outro detalhe, tem um número do WhatsApp aqui da nossa escola bíblica, se você quiser fazer contato pelo WhatsApp, você pode também fazer. Terceira observação importante com relação à nossa escola bíblica, talvez você já tenha feito um outro estudo, já tenha recebido uma outra revista Esperança e está pensando assim, olha, pastor, eu quero receber a revista Esperança, a cura do pecado. Eu posso receber? Você pode sim. Depois que você terminou uma dessas revistas, que você leu, estudou, você pode pedir outro material e nós vamos enviar para você também. Eu quero te convidar também, antes do canal do YouTube, a ligar para nós. Telefone 12-2127-3121, vou repetir, 12 21 27 31 21. Esse é o telefone para você também ter contato com a nossa escola bíblica, tá bom? E aqui está o meu último convite, antes da gente entrar no tema. É para você se inscrever no nosso canal no YouTube, o canal do programa Arena do Futuro. Você vai lá no YouTube, escreve Arena do Futuro e você vai chegar aqui nesse nosso canal, onde estão todos os programas à sua disposição para você estudar, compartilhar e usar como uma ferramenta de missão para que outras pessoas entendam e compreendam mais sobre o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está interessado em nos salvar. Prontos? Agora vamos para a Bíblia, porque aqui no programa A Arena do Futuro, tudo começa na palavra. É dela que nós vamos tirar as principais lições para a nossa vida. Então, com Jesus no coração, com a Bíblia na mão, vamos em frente, porque o tema de hoje vai falar ao seu coração. Titanic. Somos os próximos. O Titanic era uma grande embarcação, construído com aquilo que tinha de mais tecnológico para sua época. Era um navio de luxo, feito para fazer sua viagem inaugural entre a Europa e os Estados Unidos. O navio era tão imponente e grande que o comandante, o capitão do navio, chegou a dizer: nem o próprio Deus poderia afundar este navio, porque ele não acreditava que qualquer coisa poderia acontecer com aquela embarcação, porque ela era realmente suntuosa. Quem viu a época escreveu como algo grandioso, imponente, maravilhoso. Mas nós que estamos anos depois dessa viagem inaugural, sabemos que o Titanic terminou muito mal. Na sua primeira viagem, ele não chegou ao seu destino final. Infelizmente, no dia 14 de abril de 1912, o barco se chocou contra um iceberg, que provocou um enorme rasgo no casco. A água começou a entrar. Não haviam botes suficientes para evacuar todas as pessoas que estavam dentro do navio. E naquela madrugada trágica, dos 2.235 ocupantes, 1.522 morreram nas águas. Foi uma enorme tragédia. A presunção do capitão de que nem Deus afundaria aquele navio foi surpreendida por um bloco de gelo. A história do Titanic terminou ali. Um acidente trágico e que até hoje desperta curiosidades. Filmes já foram feitos, pessoas até se arriscam em algumas cápsulas para descer na profundidade onde ele está, para ver os destroços do navio. Tal é o imaginário que envolve por trás desse navio, nem Deus poderia afundar. A tragédia do Titanic, ela serve como uma referência para nós hoje. Porque eu paro para pensar, as pessoas que estavam no Titanic não sabiam o que estava por acontecer. Os que entraram na viagem, compraram a sua passagem, não tinham ideia de que o barco não chegaria no seu destino final. Porque naquela viagem não houve nenhuma mensagem de advertência antes do acidente. Ninguém podia prever, ninguém imaginava qual seria a situação final de mais de 1.500 pessoas que estavam ali, talvez felizes, contentes por fazer aquela viagem tão importante. A minha pergunta é: não estamos nós hoje navegando em uma noite sombria neste mundo, sem saber o que vem pela frente? Será que nós não podemos ser comparados aos passageiros do Titanic, que estavam rumo à destruição e não imaginavam aquilo que estava por vir? Infelizmente, quando nós não ouvimos a palavra de Deus, quando nós não damos crédito às profecias que Deus nos deixou. Estaremos exatamente como os passageiros do Titanic, indo para a destruição, indo para o fim da história, sem ao menos se dar conta. Agora, quem conhece a Bíblia, quem lê a palavra de Deus, tem algo completamente diferente para dizer, porque eu sei para onde estamos indo, porque Deus já deixou para os seres humanos advertências. Você pode sair desse Titanic existencial, de estar aí indo para a morte sem saber, e começar a entender a palavra, entender a profecia, e agora cuidar do caminho do qual você vai seguir. É isso que vai fazer toda a diferença, porque Deus, Ele envia um aviso para todos os seres humanos, e esse aviso é um aviso que vai te impedir de naufragar nessa vida. Exatamente isto. Se o comandante do Titanic, o capitão presunçoso, que disse que nada e nem ninguém poderia naufragar aquele navio, soubesse o que estava por vir, ele teria mudado a rota, ele teria feito algo diferente, mas ele não sabia. Eu e você sabemos o que vai acontecer, eu e você sabemos o que está pela frente, porque Deus, que nos ama, deu recados. Então nós temos que hoje olhar para a palavra de Deus de uma maneira completamente diferente e decidir que vamos viver de acordo com a palavra, porque a Bíblia Sagrada é a luz de Deus para iluminar o nosso caminho nesse mundo. O Titanic estava no meio de uma madrugada escura, por isso o acidente aconteceu. Você não precisa andar nesta vida por caminhos escuros, porque Deus ilumina, Ele coloca um farolete diante de você, que é a Bíblia Sagrada, que vai lhe mostrar exatamente qual é a direção. Veja comigo, na palavra de Deus, a mensagem de advertência do Senhor para o planeta Terra: vi outro anjo voando pelo meio do céu. Anjo, neste sentido aqui, significa mensageiro. Deus envia um anjo que tem uma mensagem para os seres humanos, algo muito importante para ser dito e compreendido pelas pessoas. Este anjo tem um evangelho eterno, que deve ser pregado aos que habitam na terra, a cada nação, tribo, língua, povo. E o que ele diz? Com voz forte, temam a Deus e deem glória a Ele. Essa é a mensagem do anjo. Mas eu quero chamar a atenção a você, primeiramente, para essa expressão, com voz forte. Essa expressão no grego significa megafone. Exatamente isso, é megafone. É algo que é para todo mundo escutar. É algo que todos precisam ouvir. Então, esta mensagem de Deus hoje é uma mensagem para chamar a sua atenção. É uma mensagem de Deus para que você compreenda e entenda. Graças a Ele que temos a Novo Tempo. Graças a Deus você está aqui comigo agora no programa Arena do Futuro, para entender exatamente este recado que Deus tem para a sua vida, essa advertência. Porque se você ouvir, isso significa salvação, e se você não ouvir, isso significa perdição. Pastor, é 8 ou 80? Infelizmente é 8 ou 80, ou você está com Deus ou não está, ou você está salvo ou está perdido. Não tem outra opção, não tem meio termo. Então este anjo está voando pelo meio do céu com uma mensagem em voz forte, megafone, para todo mundo ouvir, porque Deus não vai agir nesse planeta sem antes nos contar o que vai fazer. Ele já nos antecipou aos seus filhos, os que decidem andar de acordo com a palavra. Nós já sabemos todo o final, já conhecemos as cenas dos próximos capítulos. Deus nos deu um enorme privilégio, por isso esse anjo está no céu, trazendo essa mensagem de advertência para todas as pessoas. Isso significa que esta mensagem tem algo muito urgente, e que nós precisamos entender o que é tão urgente nesta mensagem. A urgência está no conteúdo daquilo que esse anjo, com voz forte, vai nos dizer, porque Apocalipse capítulo 14 trata do momento final da história, porque a advertência vem, e nós vimos o anjo dizendo: olha só, em voz forte, eu vou dizer algo para vocês. E olha o que diz o versículo número 14. Na descrição de João: olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. O que nós estamos lendo aqui é a volta de Jesus. Eu acho que não ficou nenhuma dúvida para nenhum de nós. Esse semelhante a filho de homem é o próprio Cristo, que tem a coroa da vitória na sua cabeça e tem uma foice afiada. Para que ele tem essa foice aí, pastor? Temos que ver a continuação do verso. Olha o que diz, ó. Outro anjo saiu do santuário, continuação, gritando com voz forte. Lembra daquele texto que nós lemos agora há pouco, lá em Apocalipse 14, versos 6 e 7, o anjo fala com voz forte. Aqui também ele está gritando com voz forte, ele está gritando no megafone, é mais forte ainda para as pessoas ouvirem. Para aquele que estava sentado sobre a nuvem, pegue a sua foice e comece a colher. Olha só, então tem uma mensagem forte para os habitantes do planeta Terra, e uma mensagem forte para Deus, para que ele então, o Filho do Homem, colha, para que ele faça a hora da colheita. Os campos já amadureceram, e aquele que estava sentado sobre a nuvem, passou a sua foice sobre a terra, e fez a colheita. Em outras palavras, ele vai levar para o céu os seus, e condenar aqueles que não estão com ele. Este é o momento final. Por isso, a história do mundo caminha para o seu fim. Estamos nos momentos finais de tudo aquilo que eu e você conhecemos neste mundo. E antes de Jesus voltar, antes dele passar a foice para colher, ele está advertindo todas as pessoas do planeta Terra. Então, você vai ser feliz e sábio se ouvir aquilo que Deus está nos dizendo, porque a destruição virá, Jesus Cristo vai voltar, a sua promessa se cumprirá. Portanto, o que nós precisamos é ouvir o apelo dramático que Deus está fazendo um pouco antes do fim. E é um apelo dramático, porque se você não ouvir, vai ser tragédia. E Deus não quer tragédia para você. Você pode escolher a tragédia, mas Deus não quer tragédia para você. Você pode equivocadamente andar por caminhos que Deus não gostaria. É uma tragédia, mas Deus não quer isso para você. Por isso Deus fala para você cuidar da sua saúde, ele fala para você cuidar do seu corpo, ele fala para você ler a Bíblia, ele fala para você ter esperança, ele fala para você receber a paz que só ele pode dar, porque ele quer te dar uma vida completa, uma vida cheia de sentido e significado. Mas não significa que você é obrigado a aceitar. Por isso ele faz um apelo dramático, para que as pessoas que estão nos caminhos errados se voltem para o Senhor. Deixem de lado os seus pecados, suas escolhas equivocadas, suas paixões, e se entreguem completamente nas mãos daquele que não falha. E esta mensagem que deve ser dada às pessoas é a seguinte, Apocalipse 14, verso 7. O anjo está dizendo com voz forte. Lembra do megafone? É exatamente isso. E o que, é que ele está dizendo? Temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E o julgamento, você já sabe, é separar os salvos dos perdidos. É o momento da foice. É o momento que Jesus ele vem para dizer quem está salvo e quem está perdido, respeitando as escolhas que eu e você fazemos enquanto estamos nesta vida. E diz assim o texto: e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Existem algumas coisas importantes que temos que considerar neste verso. A Novo Tempo não chegou a você de maneira aleatória. Não chegou por chegar. Não foi porque você estava trocando o canal simplesmente e acabou parando aqui. A Novo Tempo foi um convite da graça e do amor de Cristo, para que você tenha salvação e eternidade. Deus marcou esse momento para te alcançar, para que você pudesse ter um encontro também com Deus, colocar de lado as suas armas e depositar tudo o que você tem e tudo o que você é nas mãos daquele que não falha, Cristo Jesus. A mensagem de advertência está sendo dada. estamos nos aproximando do grande iceberg. Estamos dentro de um Titanic que não precisa naufragar, porque você pode hoje escolher fazer de Jesus o capitão da sua embarcação. Aquele capitão do Titanic disse que ninguém poderia afundar o navio, e ele afundou. Agora, eu vou dizer algo para você sem medo de errar. Se Jesus for o capitão da sua embarcação, não tem como o barco da sua vida naufragar. É impossível. Entendeu? É só colocar Jesus no comando da vida. É só permitir que Jesus sente na sala de controle da sua história. E você vai ver como a sua vida vai valer muito mais a pena. Como vai ter um outro sentido e um outro significado para a sua existência. Porque estou falando de Jesus. Eu não estou falando de um ser humano qualquer. Eu não estou falando de qualquer promessa. Eu estou falando do próprio Cristo. Então, faça isso. E você vai ver como a sua vida será muito melhor. Dentro desta mensagem dada, precisamos considerar alguns pontos importantes. Primeiro, o anjo diz que é preciso temer a Deus. É algo difícil para uma geração que diz não ter medo, uma mensagem de temor de Deus. E esse temor significa respeito. Esse temor significa reverência. Esse temor significa ter em conta quem de fato Deus é, o que Ele faz, o que Ele representa. E assim, pautar a sua vida agora de acordo com a vontade desse Deus. Temer a Deus é reconhecer a minha insignificância diante do poder de Deus. É reconhecer como eu sou pequeno diante de um Deus que é gigante. Isso significa temer a Deus. Não é simplesmente esconder-se de Deus porque você tem medo dele, mas é compreender quem Deus é e aquilo que Ele faz, porque o temor ao Senhor faz com que eu tenha compromisso com Deus. E comprometer-se com Deus é algo que você precisa considerar em sua história. Há muitas pessoas que não querem um compromisso com Deus. E também o mesmo acontece quando Jesus esteve aqui na Terra. Muitos que estavam próximos a Jesus não queriam um compromisso com Jesus. Eles estavam interessados nos pães e nos peixes do Cristo, mas não queriam o Cristo dos pães e peixes. Eles queriam apenas as obras das mãos do Cristo, mas não queriam o Cristo que tinha obras nas mãos. E veja que aqui nesse caso faz total diferença, porque eu preciso de Cristo na minha vida com um relacionamento forte, sólido, fundamentado no compromisso. Eu tenho aqui nas minhas mãos a minha aliança, e essa aliança significa o meu compromisso com a dona Ellen, que é a minha esposa. Eu um dia pedi Ellen em casamento, dizendo que eu queria assumir um compromisso sério com ela. Ela aceitou, estamos casados, temos duas filhas, porque estabelecemos esse pacto, essa aliança. O mesmo se dá com Deus. Ele quer ter um compromisso com você. Não é apenas um relacionamento onde você arranca qualquer coisa de Deus, onde você fica atrás apenas dos benefícios daquilo que Ele pode dar, mas você está pautado no amor, que é o que sustenta o casamento e que é o que sustenta o seu relacionamento com o Senhor. A mensagem bíblica também nos leva a temer a Deus e dar glórias a Ele, porque Ele é o Criador do Universo, Ele é o sustentador, Ele é o governante, tudo está debaixo das mãos de Deus, é Ele quem controla todas as coisas, porque Ele é o Criador, nós devemos temer e dar glórias a Ele. Continuando na compreensão desta mensagem, fica claro que ela é urgente, porque algo está por acontecer. Não sabemos o momento nem a hora, mas algo está por acontecer, e por isso precisamos nos preparar. Veja o que diz a Bíblia em Amós capítulo 4, versículo 12, portanto, assim farei com você, Israel, e porque farei isso com você, prepare-se, ó Israel, para se encontrar com o seu Deus. Em outras palavras, a intervenção sobrenatural divina acontecerá. E antes que Deus coloque a mão, você precisa preparar-se para isso. Estamos neste momento agora da preparação, onde Jesus não voltou, onde a foice ainda não foi passada nessa terra, mas estamos no momento da advertência, da voz do anjo que está rasgando o meio do céu, para nos chamar a atenção, para mudar a minha vida, para mudar a sua vida, para recomeçarmos aquilo que tem que recomeçar. Eu não sei quão longe você foi no pecado, eu não sei quanto você brincou com coisas erradas, eu não sei se agora você está fazendo alguma coisa que não deveria fazer, se você está se metendo numa confusão terrível, porque deu ouvido às suas paixões, aos seus desejos, às suas inclinações, e está à beira de fazer uma loucura, que você vai perder a sua família, vai perder os seus filhos, vão ficar consequências para o resto da sua história. Para agora! É a mensagem, a advertência de Deus, tem um iceberg ali na frente, vai dar ruim, vai terminar com tragédia, para agora, volta. Deu para entender o que eu estou falando com você? Eu estou abrindo meu coração para você agora, porque Deus está aí do seu lado, te advertindo e te chamando para a mudança de vida. Esta é a hora, este é o momento, não dá para deixar para depois, porque o Titanic terminou no fundo do oceano, e a sua vida não precisa terminar no fundo do oceano. Na verdade, a sua vida tem que terminar com uma coroa de glória sobre a sua cabeça, porque Jesus Cristo vai voltar para recompensar todos os fiéis, os justos, com uma nova vida, uma vida perfeita, e o momento é agora. Titanic, seremos os próximos? Eu quero dizer que não. Depois dessa mensagem, nenhum de nós será o próximo a perder a sua vida naufragando nessa história. Mas nós vamos sair daqui transformados, restaurados, para o encontro de Jesus nas nuvens dos céus, para abraçar a Cristo e recebermos dele a vida eterna. Esse dia não está longe. Esse dia está muito perto. Portanto, agora é a hora de você falar para Jesus: Senhor, eu aceito. Senhor, eu ouço as suas mensagens e quero viver de acordo com a tua vontade. Vamos orar? Deus querido, Pai nosso, nesse momento eu coloco cada pessoa que ora comigo nas tuas mãos. Que com teu Espírito, Senhor, nos sustente, nos prepare, nos molde para vivermos de acordo com a tua vontade, ouvirmos a tua voz e mudarmos aquilo que tem que ser mudado. Por isso, fica conosco, é o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.